not the creatures from above. You used to read me stories as if my dreams were boring. We all know conspiracies are dumb.
Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez neste universo do podcast, começando o nosso episódio 4, hein? Quem diria? Começamos com uma brincadeira, como vocês já nos acompanharam. Já estamos indo para o nosso episódio número 4. Hoje um episódio um pouco diferente. Nós fizemos algumas perguntas nas nossas redes sociais durante as últimas semanas. Inclusive, se você não nos segue, nos acompanhe, @teorizepodcast no Instagram. E o pessoal falou que achou interessante que a gente comentasse sobre algumas teorias da conspiração. Afinal, o nosso podcast é o Teorize, então nada mais justo que a gente fizesse comentários sobre teorias, de certa forma, reais, entre aspas. Então, apresentando a nossa bancada, hoje com a bancada completa e real oficial, hein? Então, nos apresentando, pode ser por ordem de idade, Ricardo Filho.
Presente.
O nosso querido amigo, conseguimos efetuar a contratação do menino, Maurício Yasser.
Salve, galera.
E por último, mas não menos importante, quiçá o mais nerd desse grupo, que está de volta às nossas gravações, menino Wesley Fernandes.
Shazam!
Meu Deus.
Oi, pessoal.
Shazam, caralho.
Então, galera, conforme eu já comentei no início, na nossa apresentação, nosso episódio de hoje vai abordar sobre uma teoria. Na verdade, uma teoria que engloba bastante coisa aí. Como é do conhecimento de, acredito que boa parte de todos os nossos ouvintes, recentemente, a NASA confirmou a existência de OVNIs. Em alguns vídeos que já rolavam na internet há algum tempo, eles confirmaram que esses vídeos são reais. Então a gente decidiu falar sobre isso, OVNIs e aliens. Mas, como a gente aqui é brasileiro, e a gente gosta de defender a nossa terra,
Brasil!
Nós vamos falar sobre os aliens do Brasil. Então, com vocês, episódio de hoje, versão brasileira, aliens.
Preciso saber uma coisa. Alguém tem algum feedback do episódio passado?
Eu tenho, Ricardo. O nosso ouvinte, Vanderly Oliveira, ele mandou pra gente, em tom de brincadeira, que o Thanos usou a manopla e instalou o dedo. Imediatamente, o Jonas e a Marta sumiram. Então foi o Blip que salvou todo mundo. E não o Jonas e a Marta se sacrificarem. Foi o Thanos.
Entendi.
Que isso, hein? Nossos ouvintes fazendo crossover dos episódios, é?
Você viu só? Daqui a pouco eu já puxo uma referência do Stranger Things aí também.
Daqui a pouco nós estaremos nos telejornais. Um abraço, Jorge Prado.
Alguém tem mais algum feedback?
Eu tenho. Primeiramente, eu gostaria aqui, em meu nome e nome de Maurício, falar assim, Ricardo, nós sabíamos que você estava errado.
Ah, não.
Verdade, tem este recado.
Este é o recado que eu gostaria de dar.
Glória.
Ah, não.
O Adam não ia ser o Mikkel, Ricardo. A gente sabia. Você quase nos convenceu, mas não tinha como.
Ah, mas deixaram a gente sonhar, né?
Não, deixaram. Não, mas agora, falando sério, tem uma ouvinte nossa, a Camila Gonçalves, ela comentou que ela adoraria que tivesse realmente acontecido isso, que o Adam fosse o Mikkel, na verdade, e não o Jonas, porque isso eu tenho que concordar com o Ricardo, ia ser um puta plot twist pra série, mas como já a terceira temporada já foi bem bagunçada para nossa mente, assim como todas as outras, então acho que eles não quiseram levar a esse ponto. E agradecer aos ouvintes que estão sempre com a gente aí, que estão ouvindo todos os episódios, sempre dando os feedbacks. Temos a Andressa Ingrid e o Lucas do FEC, que estão ouvindo todos. O Túlio, também um amigo do Ricardo, sempre está ouvindo a gente. Então a gente queria deixar os nossos singelos agradecimentos.
Um abraço, Camila. Tamo junto.
Ei, tem um maluco que comentou lá no Castbox, mano. Comentou lá no episódio de Dark. Excelente episódio. Um abraço aí pro Pedro Pelépio.
Ah, o Pedro que comentou no nosso Instagram, inclusive.
Pô, tem mais um maluco que comentou, cara.
Manda bala, hein?
Ó, o arroba Pedro Pelepe comentou dia 23, no episódio de Dark. E o C. Jos Bravo, ou C. Jos Bravo, não sei, comentou no dia 26, no podcast de Stranger Things. Falando, podcast muito divertido, só um comentário. Na série eles explicam sim os poderes da Eleven e das outras crianças. Eram experimentos do governo com drogas para justamente tentar desenvolver poderes da mente em pessoas para espionar os russos.
Olha aí, comentário interessante aí, que a gente acabou não se atentando a esse detalhe.
O cara tá embasado aqui, cara.
Então, contamos com seus comentários para os próximos aí, os Sejam os Bravo. Um abraço e continue nos ouvindo.
Aquele abraço.
Obrigado a todos pelos comentários.
Então, isso aí, galera. Acho que sem mais delongas, podemos partir para o episódio, né?
Isso aí, bora lá.
Vamos, episódio.
Muito bem, vamos dar início então a esse episódio. É um episódio diferente, como o Diogo já disse. Vai ser o nosso, abre aspas, rolê aleatório. É, só que antes da gente começar, eu queria saber a opinião de cada um sobre esse assunto OVNI, extraterrestres, enfim. E já vou aproveitar e deixar a minha opinião no ar. É, eu particularmente acho que é muito egoísmo do ser humano achar que somos únicos no universo, né? Eu queria saber o que vocês acham com relação a isso.
Pra mim, particularmente, esse foi um tema que sempre me agradou. Então, eu já acompanho essa história de ETs no Brasil, desde quando eles iam na casa da galera acordar o pessoal no Domingo Legal.
Olá, gente! Olá!
Então, geralmente iria com o Rodolfo. já tem um certo tempo aí.
Aliás, esse é o caso de ET mais comentado no Brasil, né?
É mais famoso, né?
E detalhe, evidenciado, né?
Sim, sim.
Exatamente. Mas, assim, Ricardo, eu concordo com você. Eu acredito que o universo é muito incrível. Tem muitas coisas que a gente já tem que descobrir. Então, como você falou, é muito egoísmo da nossa parte achar que a gente tá sozinho, que nós somos a única raça inteligente, com certas ressalvas nesse inteligente para algumas pessoas, mas que nós somos a única raça inteligente no universo. Então, com certeza, nós temos companhia nesse universo todo.
É, eu concordo também, cara. Eu acho que nem vocês comentaram, é muito grande pra ter só um planetinha com vida. E eu acho que até pode ter outras formas de vida, né? Tipo, não a que a gente tá acostumado, que depende de oxigênio e, né, e tudo mais. Eu acho que pode ter outras formas de vida em vários outros universos.
E você, Wesley, o que pensa sobre isso?
Assim, como vocês mesmos já comentaram, né? O nosso universo é realmente vasto, né? É quase inacreditável pensar que em todo esse espaço, somente essa Terra, esse pontinho azul no meio dessa vastidão, seja habitável, né? Eu concordo também que é possível existir vida, e eu espero mesmo que algum dia nós possamos fazer um contato com ETs do bem, né?
Eu tenho um pouco de medo nesse contato com ele aí, confesso que eu fico um pouco com o pé atrás.
Wesley, vai na frente.
Desde quando eu assisti o filme do Senai, que eu vi o ET em Passo Fundo, fiquei com o pé atrás de ver ET. Aquilo traumatizou minha infância.
Cara, mas sinceramente, se eles fossem maus, já teriam feito alguma coisa contra a gente.
Ah, às vezes eles estão só esperando o momento certo, né, Ricardo? Esperando, sei lá, a gasolina chegar a 6,50, alguma coisa assim.
Nossa. Ou às vezes, né? Ou às vezes as coisas ruins já estão acontecendo, né? Vai saber.
É.
Vai saber. Ou talvez simplesmente não valha a pena descer aqui, né?
É, provavelmente eles já têm, aonde eles habitam, deve ter coisas muito melhores do que aqui, então não tem sentido eles atacarem ainda.
Ou, né, eles podem habitar no governo, né?
Olha aí, ou eles podem ser os reptilianos e estarem entre nós, já.
O que faria muito sentido, aliás.
Reptiliano que já abriu até uma rede social, né?
Melhor não citar nome que tem medo do processo. Não tem dinheiro pra pagar advogado.
Nem precisa, né?
Assim, se vocês pudessem escolher um nome pra alguma pessoa do Brasil que fosse reptiliano, quem vocês escolheriam?
Cabo Daciolo.
Glória a Deus.
O meu voto é na Inês Brasil.
O Supla.
E aí, papito?
Vai, Ricardo, falta só você.
Não consigo pensar em ninguém.
Ricardo, ele tá tentando esconder. Ele está tentando nos enganar. Ludibriar.
O Ricardo é um reptiliano.
Oh, my God.
Eu acho que é o Braddock que cuida do cemitério no centro de São José aqui.
Boa noite! Pessoal de São José dos Pinhais que estiver ouvindo vai saber.
Pra quem não for de São José dos Pinhais, nós temos um cemitério aqui na cidade, que é o único cemitério no centro que tem, que é um cemitério bem grande. E tem um carinha que ele fica cuidando ali, que é o Braddock. Ele é tipo o segurança do cemitério ali. Mas é um cara muito engraçado, ele anda com uma roupinha de policial.
Ele é o Sargento Pincel, né?
É o Sargento Pincel da cidade, ele é um ícone do centro da cidade.
Candidato a vereador, tudo.
Ah, é?
Caraca, sério?
Uhum. E ele é cantor. Olha que time que a gente formou de reptilianos brasileiros, hein? Supla, Cabo Daciolo, Inês Brasil e o Braddock. Acho que a gente não pode ter coisa pior que isso.
Tem outro reptiliano que é o jacaré, né? Do Elton.
Nossa! E esse nem esconde, né? Porque ele já é o jacaré.
Já é o jacaré.
Muito bom.
Então é isso aí, rapaziada. Eu acho que apresentações e comentários realizados são para nossa pauta, né? Falar aí sobre a versão brasileira dos alienígenas. Vamos falar dos casos memoráveis, né? Tem algum caso aí que vocês lembram, que vocês conseguem puxar na memória aí dos casos memoráveis sobre alienígenas?
Cara, eu acho que a gente pode dar início no chamado Casos Vilas Boas, que esse caso aconteceu em 1957. Inclusive, uma curiosidade que nós não sabíamos durante essa pesquisa aí, a gente acabou descobrindo, que esse, além de ser o primeiro caso de contato com alienígenas, com seres extraterrenos, não só do Brasil, ele foi o primeiro que se tem registro no planeta, né? Então, toda essa história de estudos de UFO e etc., pode-se dizer que começou, foi um grande precursor por causa desse caso.
Mais um ponto do porquê que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né?
Exatamente. Talvez por isso que a NASA tem que ter um foco maior aí. Então, esse evento ele aconteceu em outubro de 57. Ele aconteceu com um senhor chamado Antônio Vilas Boas. Ele morava em Minas Gerais. Ele acabou visitando uma forte luz branca na janela em duas ocasiões naquele mesmo mês. Então, ele relata que ele acabou sendo levado para a nave. E tem um trecho que ele fala assim: ele foi despido, teve sangue coletado por meio de uma ventosa grudada em seu queixo. Depois ele teria sido deixado em uma sala com uma mulher alienígena de cabelo platinado e grandes olhos azuis. Aí eu já acho que eu conheço alguns alienígenas. Mas enfim.
No como... mundo dos famosos.
Tem bastante em Balneário Camboriú.
Então, só continua. Continuando as nossas amigas aí da praia. Ela acabou obrigando o Antônio a ter relações com ela. Além de tudo isso, ele garante que os aliens usavam uma espécie de colante com capacete e óculos redondos. Eu não faço nem ideia do que é um colante. Se alguém puder me ajudar aí.
É tipo roupa do X-Men, saca?
Ah, tá. Então beleza, né? Ele inclusive comenta que durante esse... quando ele foi levado pra dentro da nave, ele tentou pegar algum objeto da nave pra comprovar que isso era verdade. Mas os aliens acabaram não deixando ele fazer isso. Ele fala que tinha algumas marcas onde a nave pousou na fazenda dele, mas acabou tendo uma inundação em 78 e acabou com qualquer possibilidade de prova de se ter algum registro, alguma marca no chão da nave. Essa história acabou ficando apenas no conhecimento dos fãs do assunto e foi um grande passo para o povo começar a estudar sobre isso.
Bacana.
Ponto, né? O brasileiro também é complicado, né? Vai em casamento, quer levar embora a decoração do casamento. Vai em hotel, quer levar shampoo do hotel. Aí o cara foi pra nave espacial, quer... ah, vou levar aqui uma arma de plasma.
Gente, se você vai num casamento, a flor que tá na mesa não é brinde, tá? Senão o noivo vai ter que pagar depois. O bicho já tá endividado, pagando a comida pra você comer e ficar bêbado lá. O tio cachaceiro vem, faz um fervo. Não leva a flor embora, deixa a florzinha lá.
O Vilas Boas queria um imã de geladeira, né? Fui pra nave espacial e lembrei de você.
Nossa, um souvenir, né?
Se fosse hoje, já tinha rolado um vídeo no YouTube. Fui abduzido e olha no que deu. Já tava lá no...
Ou o TikTok, né? Que tá na moda agora. Tem um caso que eu me recordo, pessoal, que ele ficou conhecido como Operação Prato. Aconteceu na cidade de Belém, no Pará, onde várias pessoas relataram que foram feridas por causa de luzes que causavam queimaduras. Elas alegam que foram OVNIs que causaram. Isso aconteceu em dezembro de 1977. Tomou tanta proporção que um órgão da Força Aérea Brasileira foi investigar. Tem um relato de uma médica que é bem interessante. Ela atendeu vários pacientes e vários deles apresentavam crise nervosa, cefaleia, tremores, enfim. E todos eles tinham queimaduras de primeiro grau. E os homens tinham microperfurações. Segundo o depoimento dessa médica, os homens tinham perfurações do pescoço, enquanto a única mulher que supostamente foi a vítima, ela tinha marcas nos seios.
Mas acho que tem outra coisa ainda também que corrobora para esse caos. Que é o encarregado das investigações, né? O coronel lá, encarregado das investigações, ele se matou em casa, cara. E ele, tipo, aumentou mais ainda o mistério em volta desse caso, né?
É porque ele deu algum depoimento e um tempo depois ele foi encontrado morto, né?
Isso, né? Tipo, muito louco.
O que deu a entender é que ele foi silenciado, né? Por conta das informações que talvez ele não deveria ter passado.
Sim.
Inclusive, Ricardo, outra coisa que é interessante é, tem um documentário na History Channel que eles chamam esse caso de o caso de Roswell, brasileiro. Isso é uma referência a um caso, né, cidade de Roswell nos Estados Unidos, que acabou ficando bem famoso também. Mas o que me chamou mais atenção nesse caso é que essas luzes aí que faziam estragos nas pessoas, elas tinham o nome de chupa-chupa.
Oh, shit. Caraca. É bem brasileiro.
Aí fica um pouco complicado, né? Como é que você vai levar a sério um caso desse?
Daí que eles começaram a vender pirulito.
Nossa.
Vai ver, essa luz atingiu alguma cabra, daí surgiu o chupa-cabra, não sei, pode ser também.
Nossa senhora. Meu Deus.
E engraçado você puxar esse tema do chupa-cabra, Diogo, porque o chupa-cabra ele foi visto no Brasil também, abre aspas, né? Não se sabe se é real ou não. Não sei, sinceramente, se ele foi associado a um caso de alienígena ou OVNI ou algo do tipo, mas é interessante que todos os relatos... sobre o chupacabra, diziam que eles encontravam as cabras mortas, com marcas de dente no pescoço e o sangue do corpo todo drenado. Vocês lembram dessa época do chupacabra?
Lembro. Inclusive, teve... Recentemente teve também,
capaz,
né?
Capaz, recentemente teve?
Que eu acho que daí colocaram a culpa no lobisomem aqui no Paraná, mas parece que teve também uns patos, parece pato, galinha, que morreram desse mesmo jeito.
Foi aqui em São José, inclusive, se eu não me engano. Acho que foi na Colônia Murici, alguma coisa assim. Inclusive, se algum dos nossos ouvintes lembrar onde foi, eu conheci alguém dessa região, e conte pra nós. No próximo episódio a gente comenta sobre isso. Tem um outro caso também, que ele não era tão conhecido, assim como os próximos que a gente vai comentar, chamado de Caso do Forte Itaipu. Ele aconteceu em 1957. Também foi essa questão de Cabrário vendo um brilho intenso no céu. Só que os soldados desse local lá, isso aconteceu na Praia Grande, ele era na sentinela do Forte Itaipu, pra ser mais exato. Então os soldados acabaram vendo essa luz, esse brilho no céu, só que prestando atenção, eles percebiam que essa luz, ela acabou descendo a uma velocidade e ficou a cerca de 300 metros de altura da instalação militar. Segundo os soldados que estavam na ocasião, eles falaram que esse objeto estranho começou a emitir um zumbido muito forte e tinha um calor absurdo vindo dele. Então chegou a queimar a roupa de algumas pessoas, alguns desmaiaram, outros saíram correndo pedindo socorro. E até hoje não se sabe o motivo do que aconteceu. Todos os soldados que estavam lá na ocasião relatam que isso foi verdade, que essa luz acabou aparecendo. E esse caso ele não é tão famoso, só que ele chamou atenção até dos Estados Unidos, porque na época a embaixada dos Estados Unidos, o pessoal do exército recorreu a eles e eles vieram aqui. Então as forças armadas dos Estados Unidos compareceram a esse Forte Itaipu para fazer investigações, coletar provas, mas até hoje... Pelo que a gente conseguiu encontrar, não se teve uma resolução. Então, mais um caso que ficou no mistério aí.
Cara, mas sinceramente, com o exército americano envolvido, se eles encontraram alguma coisa, foi pra Área 51.
Exatamente. É, e se eles não comentarem, não deram uma resolução, provavelmente tem alguma coisa que eles descobriram.
Senhores, ouvintes e aliens que estão ouvindo, né? Vai saber até onde está chegando essa gravação,
essa,
né?
Transmissão.
Essa transmissão. Gostaria de comentar agora com vocês sobre a noite oficial dos OVNIs. O fato que aconteceu dia 19 de maio de 1986. É um dos relatos com maior movimentação, vamos dizer assim, de OVNIs em um curto espaço de tempo. Ao todo, nessa noite, foram registrados 21 OVNIs, e não somente em uma localização, né? Nós temos relatos nessa mesma noite do Paraná, Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo. Relatos onde caças perseguiam esses OVNIs, caças da época eram F-5 e Mirages, que saíram da base aérea de Santa Cruz do Rio de Janeiro e de Anápolis, em Goiás. Segundo os relatos, esses objetos voadores viajavam na velocidade supersônica, ou seja, acima da velocidade do som, né? E os caças atrás daquele jeito, né? O que chamava a atenção dos pilotos, até desses caças que eles relatam, é que os OVNIs, eles não viajavam em linha reta igual os caças, mas sim em zigue-zague. Então os caras estavam acima da velocidade do som, trabalhando em zigue-zague, o que um caça normal seria impossível de fazer, provavelmente ele se despedaçaria. Isso foi em uma noite só, numa madrugada. Em vários radares foram detectados esses encontros, vamos dizer assim, né? E depois de muitos anos, em 2009... a FAB divulgou um relatório oficial que comprovou e afirmou que os fenômenos são sólidos e que refletem, de certa forma, inteligência. Ou seja, a própria FAB, aqui no Brasil, confirmou que em 1986 tivemos contato com OVNIs no Brasil. Uma das noites mais caóticas, vamos dizer assim, para o Exército Brasileiro.
Quando ela relata inteligentes, ela se refere à maneira com que eles voam, né?
Sim, sim, sim.
É, mantendo distância dos caças, voando em formação, enfim, o que dá a entender que tem inteligência por trás disso. Esse caso, ele tomou uma proporção grande, não só no Brasil, né? É, mas mundialmente também, dentro da comunidade de ufólogos.
Sim, justamente pela própria confirmação da FAB, né? Então, de tornar mais verídico, porque, infelizmente, para o pessoal de ufologia, né, eles trabalham bastante com as teorias, né, porque é muito difícil eles receberem a confirmação pelos exércitos, né? E a partir do momento que a FAB confirmou, então foi o momento ali de comprovar que, aqui no Brasil, pelo menos, já tivemos o contato. Agora, nós sabemos também que a parte do exército americano também confirmou que há relatos de OVNIs na região norte-americana, né?
Lembrando que OVNI pode ser qualquer objeto que voe e não seja identificado, né?
Isso, objeto voador não identificado. Não significa Exato. Que sejam alienígenas.
É, tem um ponto interessante nesse caso, Wesley, que quando eu estava pesquisando para a gente poder gravar, eu encontrei um trecho da conversa de um dos pilotos que estava num desses caças. E o caça tava com armamento militar, cara. E o cara tava pronto pra atirar se necessário. Só precisava de uma ordem.
Pro exército levar isso a sério, né, cara? Então, alguma coisa era, né, bicho?
É óbvio que a gente é muito influenciado pelo cinema, por exemplo, né? Assiste MIB, Independence Day, enfim. Entra um pouco na parte psicológica por conta dessa cultura que a gente tá inserido, né? Mas assim, eu não vou mentir pra vocês, cara. Eu acharia muito maneiro se fosse comprovado. Se, sei lá, o exército americano, o governo americano, qualquer órgão desse falou assim, ó, não, realmente tem alienígenas, já fizeram contato e etc, etc. A gente sabe que isso não acontece porque o ser humano não tá preparado pra isso. Eu fico imaginando a reação das pessoas ao saber disso. Muita coisa cai por terra, entende? Eu acho que uma divulgação oficial dessa abalaria muitos pilares da humanidade como a gente conhece hoje.
O Fantástico fez, se não me engano, foi em 2016, uma reportagem abordando sobre essa noite dos OVNIs, e eles conseguiram entrevistar o cara que trabalhava na torre de controle no dia, conseguiu ver os casos lá. Ele falou que ele conseguiu perceber que eram formas inteligentes, porque quando ele abaixava a intensidade das luzes da pista de pouso, os OVNIs chegavam mais perto. E quando ele aumentava a intensidade, os OVNIs iam para longe. E eles tinham uma formação, assim. Então ele fala que isso é interessante. Ele fala que realmente isso, para ele, comprova que era uma forma de vida inteligente. E uma coisa que eu particularmente achei estranho, é que esse rapaz não quis mostrar o rosto na entrevista. Não sei se por ele ter medo de alguém atrás dele para fazer entrevista, ele não quer ser exposto, ou por simplesmente ter alguma coisa por trás disso.
Eu acredito que deve ter alguma coisa por trás disso.
Só finalizando sobre essa noite dos OVNIs, quem tiver interesse, todos esses áudios que aconteceram no dia entre os pilotos, entre as torres de controle, estão disponíveis hoje. Então só você dar uma googada aí se consegue achar esses áudios e acompanhar todos eles. Mas acho que para ficar mais fácil ainda, o editor pode colocar alguns trechos para a gente ouvir.
Parado. Só que quem desce vai pra esquerda e pra direita. Tá paradinho lá. Não tô olhando, não é estrela não. Não parou.
Fala, Brasília. Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. Tá uma loucura isso aqui, cara. Pô, os que eu pude ver estavam de cor o tempo todo, vermelho, amarelo, azul, lilás, aquele festival de cores.
Mas, senhores, eu acho que a gente não pode deixar de comentar um dos casos que é o caso mais consagrado desse assunto, que é o ET de Varginha, cara. O ET de Varginha, que é um caso famoso, que mundialmente famoso, né? Aconteceu lá em Minas Gerais, e em 1996, cara, uma cidade mineira, um pouco mais de 100 mil habitantes. E vocês lembram de alguma coisa desses casos?
Eu me lembro desse caso, Maurício. Eu me lembro que foram três meninas, não sei se irmãs ou amigas, elas avistaram no meio do mato, num terreno baldio, um ser que elas disseram que talvez foi um suposto alienígena, né?
Cara, eu lembro também, assim, não vou lembrar exatamente da quando aconteceu, porque foi no ano que eu nasci, mas eu lembro, né, depois eu vi, até hoje, hein, tem algumas reportagens que ainda comentam sobre isso. Até na cidade de Varginha tem um monumento de um ET lá na cidade, tão famoso. Então hoje no Brasil, quando você fala em Varginha, a primeira coisa que vem na cabeça é esse caso.
Eu também gostaria de comentar agora as partes mais, vamos dizer assim, controversas dessa história de Varginha, né?
Que tem bastante, por sinal.
Tem bastante, por sinal. Segundo os relatos das próprias, vamos chamar de vítimas, né? As três meninas. Um tempo depois, o pessoal entrou em contato com ela. Segundo elas, relata o pessoal de terno, preto e tal, de óculos escuros, tipo estilo MIB, oferecendo dinheiro pelo silêncio delas. Aí já começa essa situação de polêmicas, né? Aí, segundo o próprio governo e o exército, o ET nada mais era do que um dos moradores da cidade. é conhecido como Mudinho. Ele era uma pessoa especial, vamos dizer assim, né? Ele tinha os seus problemas e tudo mais. E que a posição que elas encontraram o ET de Varginha, que era falando, agachadinho e tudo mais, perto de uma moita, era uma posição que o Mudinho ficava lá na cidade, porque ele catava as coisas da rua, né? Ele passava, olhava alguma coisa, ele se agachava e pegava. Então, o próprio governo lá da região lá colocaram a culpa que o ET nada mais, nada menos do que esse Mudinho que no dia ele tava sujo, de lama. Então tentaram inventar essa história aí, dizendo que o ET nunca existiu e que na verdade era um Mudinho catando alguma coisa no chão.
Cara, por isso que eu falo, o Brasil não é pra amadores. Às vezes o cara só queria largar um barro do lado da moita lá. E o que aconteceu? O cara virou um ET mais famoso do Brasil. Não se tem sossego nesse Brasil, mas...
Eu acho que a gente podia explicar um pouquinho da cronologia dos fatos, né? No dia 20 de janeiro de 1996, um casal de agricultores acordou na madrugada e percebeu que o gado estava assustado. Eles dizem ter visto pela janela o objeto sobrevoando o pasto. Teria o formato de um submarino e soltava uma fumaça branca. Daí, na manhã seguinte, bombeiros foram chamados para capturar um ser esquisito em um barranco. Segundo os relatos, a criatura, que teria pele viscosa, cabeça grande e braços longos, foi enfiada dentro de uma caixa e levada por militares. É o que já corrobora aí com suspeitas, né? No mesmo dia, os policiais teriam apanhado outro bicho estranho. Versões desencontradas aí deste fato apontam para a captura de um ou dois supostos alienígenas. E o paradeiro desses ETs também seria desconhecido.
Área 51.
Com certeza, Área 51, né? E daí tem por volta ali das 3 horas da tarde, segundo os relatos, 3 meninas relatam ter visto um ET num terreno baldio, perto da casa de duas delas, que são irmãs. A mãe de ambas diz ter ido ao local e encontrado pegadas estranhas, além de ter sentido um cheiro estranho muito forte. E à noite, uma das criaturas teria sido levada para um hospital onde morreria durante uma série de exames. O cadáver, então, foi levado pelo exército para ser autopsiado em Campinas. E daí tem o fato que o Wesley comentou. A mãe das irmãs afirmou que desconhecidos lhe ofereceram dinheiro em troca de silêncio sobre o caso. MIB file.
Então, tem dois pontos que eu enxergo com relação a isso. Primeiro, se o exército tá no meio e ofereceu suborno, dá muita veracidade pro caso. Porém, se um ou dois dias antes ocorreu um caso parecido, talvez as adolescentes, abre aspas, não tô dizendo que isso é coisa de adolescente, mas parece. Elas estavam na hype, vamos dizer assim, do alienígena. Exato.
Não só adolescente, qualquer pessoa, cara. Se acontecer na vizinhança, tipo, todo mundo vai começar a achar estranho, né?
Elas na hype do tema, talvez deram uma entrevista e deram uma aumentada no que elas viram. Talvez nem viram nada, enfim.
Assim, até como, desculpa cortar vocês aí, a gente pode até usar um pouco da, vamos dizer assim, psicologia, né? Nem sou psicólogo, então peço desculpa se não for, tá, pessoal que estiver escutando que é psicólogo. Mas assim, a partir de um momento, por exemplo, né, a gente assiste um filme de terror e vai dormir no escuro, você começa a escutar coisas, certo? Então a partir do momento que pode, não tô falando, não estou tirando a veracidade, porque eu acredito, a partir do momento que apareceu o relato de fazendeiro falando que tinha visto isso, uma cidade pequena, então provavelmente todo mundo já ficou sabendo na mesma hora que tinha um ET ali na região, né?
No momento que aconteceu, praticamente.
Então, a partir do momento que as três meninas estavam andando na rua, possivelmente já com medo desse ET, elas podem mesmo ter visto o Mudinho e... Jesus, é o ET. É o ET que você estava falando, né?
Sim, exatamente.
Aí, esse é o momento eu, governo, defendendo que não existe, né? Mas como a gente sabe que tem relatos aí de que um corpo foi capturado, foi levado para o hospital e tudo mais... Eu ainda acredito em sim no contato extraterrêneo.
E por falar em contato, Wesley, eu não conheço muito do assunto, eu acho que você manja mais. Tem uma escala de 0 a 5 em contatos, né? Você consegue explicar pra gente?
Isso, consigo sim. O contato imediato de 0 grau, na verdade, é uma suposição, né? Que você acha que é uma coisa que você viu e que, na verdade, no final das contas é outra coisa. Por exemplo... eu tô aqui na minha casa e de repente eu olho pro horizonte, tá numa neblina, né? E eu vejo um ponto vermelho, que eu nunca tinha visto antes na vida. Eu posso relatar como um OVNI, um objeto voador não identificado, porque eu não estou conseguindo enxergar, né? Mas aí, por exemplo, passou a neblina e tudo mais, eu olho, era uma antena. Então esse é o contato zero. É o que, de fato...
Acontece direto comigo.
Eu também. Então, esse é o contato zero, que não existe, na verdade, né? Você acha que é, mas no final das contas, não era nada demais.
Entendi.
O contato de primeiro grau, a observação é realizada a curta distância, o que permite captar alguns detalhes de OVNI, como janelas, pontos de luz e outras coisas. Esse, você já não consegue comprovar. Por exemplo, ah, você viu naquele momento ali tudo mais, fez aquele algum movimento estranho e sumiu. Então você não consegue comprovar. Então a partir desse momento, ele se torna de primeiro grau. O segundo ocorre quando o OVNI sobrevoa um determinado local. Esse segundo grau a gente pode até considerar aqueles casos nas fazendas, né? Que aparece desenhos no mato, essas coisas.
Que tem fotos do mundo inteiro, na verdade, né? Até
sim,
no Brasil.
Plantações. O contato de terceiro grau é possível observar tripulantes dos OVNIs, dentro ou fora das naves, né? Sem que haja, no entanto, qualquer tipo de comunicação com elas. Um exemplo que nós temos é no filme Sinais, que até usam o Brasil como referência. É que no aniversário de uma criança, eles estavam gravando tudo mais e apareceu um alienígena e eles capturaram o alienígena andando na rua, né? Que pra mim também gerou pavor naquela época, eu era pequeno ainda. Jesus do céu, não conseguia nem dormir.
Olha aí a hype dos alienígenas.
Contato imediato de quarto grau ocorre quando, além da observação, quando a gente vê um alienígena passar, por exemplo, uma coisa super comum, né? Você interage com ele. Então, por exemplo, ah, passou um ET, você dá um tchauzinho, ele te devolve um tchauzinho. Ou até um dedo do meio lá, igual do Rick. O contato de quinto grau, que é o superior a todos, é em relação à abdução. É a partir do momento que você é abduzido, tecnicamente você é abduzido e sofre experiências e tudo mais pelos alienígenas. Esse é o quinto e maior grau. Uma curiosidade também é que aqui no Brasil nós temos uma famosa que relata ter tido contato de quinto grau, que é a cantora Elba Ramalho. Ela até inclusive afirma que foram mais de uma vez, né? Foram várias vezes que ela sofreu abduções.
Caraca, ela foi abduzida mais de uma vez?
Foi mais de uma vez.
Se ela for três vezes, pode pedir música no Fantástico, né?
Pede a música dela mesma, né?
Era a música dela mesmo no Fantástico.
Pô, raptaram a mulher três vezes, mano. Que falta do que fazer esses alienígenas, hein?
Tanta gente na Terra aí, né? Vai ver gostar da música, né?
Você não sabe se eles gostam de Elba Ramalho?
É, provavelmente, né?
Deve ter rolado um Lollapalooza lá e levaram ela três vezes.
É. Nossa. A minha pergunta pra vocês, pessoal, dentre esses cinco tópicos que o Wesley listou, algum já aconteceu com vocês?
Cara, eu já vi uma vez um negócio, só que eu era bem menor, tipo uma luz assim no céu, e mas foi muito rápido, assim, eu vi um pouco e de repente sumiu. Mas foi só essa vez também, até hoje não sei dizer se foi um reflexo ou se eu tava com febre. Bêbado não tava porque eu era novo, mas eu vi, teve uma vez que eu vi essa, mas era uma luz assim, nada muito espetacular, não era brilhosa e mudava de cores assim como no caso da na noite dos OVNIs, mas até hoje eu não sei o que era aquilo. E um avião com certeza não era.
Cara, o máximo de contato que eu já tive foi o contato com o posto grau. De resto, cara, não recordo de nada não.
Cara, eu não peguei, foi uma piadinha isso?
O posto grau. De beira de estrada.
Sentido São Paulo?
É. Ô Ricardo, como se tu conhece o posto grau?
Caraca. Essa foi foda.
É, voltando no assunto do ET e Rodolfo, talvez isso seja considerado um dos graus, ter o contato com ele.
Mas vou te falar, cara, esse ET e Rodolfo deu o que falar, né, mano? Vocês pegaram a época do programa do Ratinho, quando tava acontecendo isso?
Era no Domingo Legal, não era?
Não, era no programa do Ratinho, cara. Pegaram um ET, não sei aonde. Talvez estivesse até na hype do ET de Varginha, não me recordo agora. Mas eles diziam que tinha um ET dentro da caixa e eles não abriam nunca aquela caixa. Ficou um tempão e daí todo o programa o cara falava que ia abrir e não abria, falava que ia abrir e não abria, pra ficar gerando audiência, sabe? E até que um dia abriram e era aquele cara lá e foi foda. É, Wesley, você que é o integrante do grupo que mais observa o céu, tem algum relato? Já viu alguma coisa?
Então, meu relato que eu tenho pra compartilhar com vocês é aquele dos sinais, cara. Somente por filme mesmo.
O ET de Passo Fundo.
O ET de Passo Fundo. Assim que eu assisti aquele filme, cara do céu. Eu tava na terceira série ainda quando eu assisti aquele filme. Eu fiquei tão vidrado naquele negócio, cara, que passava passarinho fazendo sombra por cima. Eu já achava que era o ET.
Nossa.
Sensacional.
Foi um cagaço de respeito, né?
Foi, cara. Acabei de compartilhar pro Brasil inteiro um dos meus traumas de infância.
Quem sabe se cura dele, pô.
Eu já tô curado já.
Ricardo, e você fez a pergunta, mas você tem algum relato?
Então, Diogo, eu acho que assim como vocês que acreditam em vida fora da Terra, eu nunca vi nada no céu, nem tive a oportunidade de ver, mas eu confesso pra vocês, cara, que eu espero o dia que eu vou levantar de manhã, vou abrir a janela e o exército vai estar passando na rua e vai estar um griteiro, estilo Independence Day.
Caraca, Ricardo, você tem uns gostos peculiares mesmo, né?
Pois é.
Gente!
Eu só queria, sei lá, mandar um salve pros caras, assim, mas não pros caras pintar o exército.
Não, pior ainda é que a rua dele é sem saída, né? O exército vai passar lá pra quê, né?
Nossa!
Ricardo! Ricardo, nós ouvimos seu podcast e nós viemos te buscar! Aí sim faz sentido o exército passar na tua rua sem saída, cara. Só por isso.
Ou pra pegar o Zé Braguinha.
Olha aí. Nossa. Cara, mas falando com seriedade, eu infelizmente ainda não tive nenhum desses 5 contatos aí. Mas eu não minto pra vocês que eu gostaria.
Agora tem outra pergunta pra vocês. Vocês têm medo de ter em contato com um desses caso um dia aconteça?
Cara, eu sinceramente não tenho. Eu acho que se fosse pra eles fazerem algum tipo de mal pra humanidade, já teriam feito.
Ah, cara, eu não sei o que esperar, velho. Eu sou bem 50-50, assim. É que vai depender da índole do alienígena.
Se eles vierem em paz, ok, né?
Exato.
É, eu também tô mais nessa leva do Maurício. Tipo assim, ah, se eles vierem só pra fazer uma amizade, pra fazer um churrasco.
Bera, pá, peixinho na braça.
É, um deles traz no violãozinho, já manda o Legião Urbana no churrasco ali.
Manuel Barramalho.
Fazer uma picanha. Delícia, delícia, delícia.
Um abraço. Receitas divinas. Cara, mas assim, eu tenho medo que eles venham pra cá querendo prejudicar. Tipo, como o Ricardo falou, você acorda e tá aqueles bichos que parecem um MP4 do filme do Tom Cruise lá. Estão destruindo tudo, daí eu tenho um pouco de receio.
Mas fora isso, tá de boa, né?
Não, tirando isso, eles vierem só pra jogar um futebolzinho, a rua de cima contra a rua de baixo, dá pra nós encarar. Planeta de cima contra o planeta de baixo.
E você, Wesley?
Sim e não.
Como assim?
Se vier os ETs, gente boa, bonitinho, que só quer falar com a casa e telefone, né? Igual os ETs do Spielberg, aí tá tranquilo. Aí pode vir, a gente faz tudo aí. Eu já faço uma costela aqui na churrasqueira, bem tranquilo. Pra mim não tem problema. Agora, se aparece um encardido daquele alien do Ridley Scott, meu senhor amado. É o meu medo.
Um encardido. Aparece um pata rachada daquele lá.
Aí eu tenho que ligar pro Predador, né?
Nossa, que filme terrível, cara.
Então chegamos ao consenso que pra gente conhecer o Alien vai ser bom dependendo do autor do filme. Então a gente tem esse consenso aí.
É isso aí.
Positivo.
Enfim, esses foram os principais casos do Brasil, pelo menos os mais famosos. Independente da veracidade de cada um e se você acredita ou não, Teorize só pode dizer pra você uma coisa: busquem conhecimento.
Qual a sua mensagem para a Terra, Belu?
Apenas que busque conhecimento.
Então, com esse recado, conselho do nosso querido amigo Ricardo, de vocês buscarem conhecimento, acredito que podemos fechar o episódio de hoje. Então, o nosso agradecimento à querida bancada, agora podemos dizer bancada oficial do Teorize Podcast.
Mais uma vez, eu que agradeço poder fazer parte desse time.
Eu agradeço por estar de volta. Para quem sentiu a saudade, eu estou aqui de volta. E queria finalizar com a frase de um ET famoso do planeta Vulcano, né? Vida longa e próspera a todos.
Olha aí. Então, só antes da gente finalizar, os nossos ouvintes, como a gente comentou aqui, se alguém teve algum relato, eu acho que ia ser interessante, caso algum ouvinte nosso tenha passado por algum relato em alguma dessas 4 etapas, ou qualquer situação que você acabou vendo, ou você não sabe a origem você acredita que seja um OVNI ou alguma experiência não explicada pela ciência, comenta pra gente, manda um e-mail pra gente no teorizepodcast@gmail.com ou então em alguma das nossas redes sociais, Twitter ou Instagram, @teorizepodcast. Compartilha com a gente, dá o seu feedback, que é muito importante, acho que vai ser bem legal pra gente. Então é isso aí, queria agradecer a todos os ouvintes e falar pra vocês que seguimos na busca e no caminho de trazer um entretenimento, algo divertido e leve pra vocês ouvirem e darem gostosas gargalhadas. Então é isso aí, galera. Valeu, até mais.
Aquele abraço. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these time and time again.
Eu fiquei pensando na hora que o Wesley tava falando desse caso dos OVNIs. Fiquei pensando, já pensou, a gente publica o episódio, vem alguém falar com a gente com uma maleta de dinheiro e falar, paga esse episódio.
Tudo bem. Estamos deletando.
Já tô com essa ideia apagada.
Além do dinheiro, eu quero um neuralizador.
Agora tem outra pergunta pra vocês. Vocês têm medo de ter contato com um desses casos um dia aconteça?
Cara, eu não tenho.
Depende.
Diga mais.
Tá com medo da sonda anal?
Não. Eu tô preocupado se aparece um alien. Um alien igual do filme Alien, né?
Esse não é o seu medo? Esse é o meu, seria o pau medo, a sonda anal.
Ah, não!
Você tá louco? É o meu maior medo de encontrar um alien.
Ricardo, corta, pelo amor de Deus, eu tenho dignidade, tá?
É, eu sei que você quer manter ela, tá bom, eu vou cortar.
E aí, pegadinha no balão do...